Bem, senhoras e senhores deputados, retomamos aqui a nossa reunião ordinária nos termos habituais, depois da audição desta manhã. Iniciamos aqui a questão, iniciamos pelo ponto 2, uma vez que ainda nos falta, digamos, aqui um grupo parlamentar que é relevante para a matéria inicial de, que temos hoje na ordem de trabalhos. E, portanto, eu propunha que iniciássemos pelo ponto 2, que tem aqui quatro atas para aprovação, duas atas para aprovação, as atas número 26 e 27, referentes às nossas reuniões do dia 20 e 21 de janeiro. Não sei se alguém quer fazer alguma questão sobre isto. Não, portanto, a ata é consensual. Nesse caso, colocarei à votação. Quem vota contra? Quem se abstém, estão ambas aprovadas por unanimidade. Passando para o ponto 3 da ordem de trabalhos, que tem a ver com o projeto de lei 378 da IEL, que encontra-se já agendada essa iniciativa para o dia 30 de janeiro, e há aqui uma solicitação de dispensa de emissão de nota técnica e relatório, porque manifestamente, estando hoje ao dia 28, estamos evidentemente já sem tempo para proceder, digamos, em conformidade. No entanto, é uma questão que necessita, julgo eu, da nossa votação para haver esta dispensa, não é? Pronto. Quem vota contra, que seja dispensada a emissão da nota técnica e do relatório? Quem se abstém? Podemos então considerar também como apreciada, como aprovada esta dispensa. Passando para o ponto 4 da ordem de trabalhos, que tem que ver com um requerimento apresentado pela IEL, que é um pedido de audição do Ministro da Economia e Coesão no âmbito do anúncio dos apoios a fundo perdido à restauração. Eu passava, se calhar, a palavra ao Sr. Deputado João Ambrósio para proceder à respectiva apresentação. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento é autoexplicativo, mas eu passo a ler parte do mesmo. No passado dia 21 de janeiro, o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial deu uma entrevista a um órgão de comunicação social, onde anunciou um apoio ao investimento na área da restauração de até 60 mil euros, sendo dos quais 30% são a fundo perdido, argumentando que o setor está a passar por dificuldades ainda advindas da pandemia. Este é mais um exemplo do Estado a interferir num setor económico de forma descabida, pondo todos os contribuintes a pagar, a subsidiar um setor de atividade, sendo que este é um setor que tem, e como sabemos, tido um crescimento recorrente ano após ano num país onde o peso do turismo e da restauração é bastante significativo. Portanto, não se compreende como é que se justifica a abertura de uma linha de financiamento por parte do Estado a fundo perdido, com parte a fundo perdido, num setor que teve um crescimento de 5,2% no ano de 2024. Por estes motivos expostos, fica apresentado o requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscritos. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor, para o mesmo efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para anunciar o voto favorável ao requerimento da Iniciativa Liberal, até porque estamos perfeitamente enquadrados com a explicação e com o fundamento. O setor da restauração pode e deve ser ajudado, mas por outra via, que o Sr. Ministro das Finanças recusa, que é baixar o IVA da restauração, por exemplo, e não, como disse o Sr. Deputado, e muito bem, serem os contribuintes a pagar para um setor privado. Portanto, naturalmente que vamos votar favoravelmente o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Mais algum grupo parlamentar pretende inscrever-se para efeitos de apreciação deste requerimento? Nesse caso, passaremos então à votação do mesmo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, portanto, aprovado o requerimento da Iniciativa Liberal para este efeito. Naturalmente que procederemos depois ao agendamento da audição, de acordo com a agenda do Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. Passamos então para o ponto 5 da ordem de trabalhos, que tem que ver com a apreciação das respostas do ex-ministro da Economia e do Mar do 23º Governo Constitucional, Dr. António Costa da Silva, respostas que foram naturalmente disponibilizadas aos diversos grupos parlamentares, naturalmente que são as respostas no âmbito da tutela política da EFASEC, que é um tema que já aqui nos tem consumido bastante tempo. Não registrei nenhuma inscrição para este tema. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar nota que a nosso entender, o essencial das respostas do Sr. Ex-Ministro António Costa e Silva foram no sentido de uma narrativa de processo complexo, de tentar passar a responsabilidade para as finanças, para a par pública, inclusive para a validação de Bruxelas, e quando se pede aquilo que é relevante para o nosso escrutínio parlamentar, datas, atos formais, documentos, critérios de decisão, grelhas de avaliação, cálculos, etc., etc., a resposta é insuficiente e evasiva. Portanto, notamos que falta um trilho, há uma falta de trilho documental, de factos verificáveis, o que nos parece a nós manifestamente insuficiente, e gostávamos de deixar essa nota à Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Morisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ao contrário daquilo que a AD traz aqui e que o deputado Ricardo Carlos traz, nós entendemos que é uma resposta sustentada, devidamente fundamentada, aliás, no seguimento daquilo que têm sido as audições com todos aqueles que foram nossos convidados nesta comissão para vir aqui dar o seu testemunho relativamente a este processo. E que mais uma vez evidencia que foi uma atuação devida, no devido tempo, em circunstâncias difíceis, e não fosse assim, hoje estaríamos perante uma crise enorme numa entidade e numa empresa que efetivamente é hoje o espelho positivo de Portugal, e teríamos contribuído efetivamente também para que o Norte ficasse muito menos valorizado, com inúmeros desempregos qualificados, muitos deles jovens, que tanto andamos aqui a pregoar e que o Governo tanto apregou, que é preciso trabalhar em prol dos jovens, que é preciso fixar jovens no nosso país, mas depois não quer que se tomem medidas, que se tomem atitudes, que se tomem decisões, que contribuem efetivamente para fixar esses mesmos jovens. Por isso nós entendemos que, mais uma vez, se prova aqui que no contexto em que foi feita, no tempo em que foi feita, com os prazos limitados com que foi feita, que foi uma bela decisão do Governo, do qual, naturalmente, penso que o povo português, mais cedo do que tarde, dará razão e se orgulhará dessa decisão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Armando Morisco. Sr. Deputado Pedro Tavares, faz favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, no sentido também já do que foi dito há pouco pelo deputado Ricardo Carlos, esta resposta, este documento de resposta do ex-ministro, é bastante extensa, no fundo não respondeu às questões que o Parlamento lhe colocou, qual era o plano concreto na recuperação nessa data e os riscos concretos que impediam as tais garantias de reembolso apresentadas. E, portanto, acabou até por confessar que não havia garantias, havia apenas uma esperança que houvesse um reembolso, e isso é grave, e foi uma resposta que, de facto, não cumpriu a intenção desta Comissão com as questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Tavares. Não registro mais inscrições, também não há a presença de mais nenhum grupo parlamentar, portanto, julgo que, quanto a esta questão, a Comissão tomou conhecimento e pronunciou-se conforme entendeu relativamente a isto e, portanto, dou por encerrado o ponto 5 da nossa ordem de trabalhos. Seguindo para o ponto 6... temos a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 92 da primeira comissão, cujo título é Por Centros Históricos Vivos e Autónomos.
Primeira sessão legislativa.
Da primeira sessão, sim, desculpe. Foi um lapso de leitura até. Que tem como título Por Centros Históricos Vivos e Autênticos, revisão do regime de licenciamento zero. Cabe-nos aqui proceder também à apreciação, digamos, desta questão e, em caso de aprovação, digamos, da admissibilidade, caberá depois, e aproveito para informar, caberá o relator ao Grupo Parlamentar do PSD, no âmbito da rotatividade que é do conhecimento de todos. Tenho a indicação que o Grupo Parlamentar do PSD fará depois essa indicação, havendo aprovação. Sr. Deputado Ricardo Carlos, faz favor.
Sr. Presidente, só dar nota, tendo em conta, naturalmente, o número de assinaturas e o facto também de ser um tema relevante, que naturalmente nós consideramos que é importante a nomeação do relator e consideramos também importante que seja ouvido o primeiro peticionário. Muito obrigado.
É obrigatório, aliás. A audição do primeiro peticionário é obrigatória e, portanto, havendo aprovação aqui hoje, teremos que depois proceder a esse agendamento. Mais alguma inscrição para este efeito? Sr. Deputado Nuno Fazenda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar nota que este é um tema que, na verdade, nós demos importância no seu devido tempo. Apresentámos uma iniciativa legislativa que visava precisamente dar a resposta àquilo que é exposto pelos peticionários, ou pelo menos ir ao encontro do propósito. Infelizmente, alguns partidos da direita não votaram favoravelmente e por isso não passou. Esperemos que agora possam estar mais sensíveis a este tema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo mais nenhuma inscrição quanto a esta matéria. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está, portanto, aprovado, sendo que o Grupo Parlamentar do PSD indicará oportunamente o relator. Passamos então para o ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, que é também uma apreciação da petição número 93, esta sobre o tema devolvo os pátios às pessoas, às crianças e aos idosos, que é um tema até curioso pela sua nomenclatura, como é bom de ver. Naturalmente implica também a audição dos peticionários, caso... Não obriga neste caso? Ah, porque tem menos, exatamente. Tem menos de 1000 até, sim. Muito bem. Alguém se pretende inscrever para este efeito? Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste caso em concreto, não obstante, digamos... A aceitação que isto nos merece, quanto mais não seja por falar em grupos que são mais vulneráveis e que devemos ter sempre em conta, que são as crianças e os idosos, eu não sei até que ponto é que deverá ser a nossa comissão analisar esta petição. Porque os pátios, não sei, mas pode ter a ver com a Comissão de Poder Local, eventualmente, ou, noutro caso, até nas infraestruturas. Portanto, não sei onde é que isto... Com a economia não se enquadra, de certeza. Com a coesão territorial, também não me parece. Não sei até que ponto é que devemos nós analisar isto.
Posso? Tem que ver, segundo me indicam os serviços, que a petição toca também em temas como o horário dos estabelecimentos e o funcionamento do comércio, razão pela qual é conexa com a nossa comissão. Portanto, não é uma questão propriamente só de natureza urbanística, que obviamente cairia fora da amplitude das nossas competências, mas tem que ver conexamente com o funcionamento, digamos, dos estabelecimentos, das esplanadas e, digamos, das atividades económicas que, de alguma forma, ocupam os pátios e as zonas urbanas, digamos, que os peticionários entendem de dever ser de fruição pública e não só para uso, digamos, de esplanadas e atividades económicas conexas com essas. Portanto, é essa a razão porque está na Comissão de Economia. De todo modo, é uma petição que é subscrita, de facto, por 8 cidadãos, segundo consta, não é? Ou como consta, e, portanto, tem a relevância que todos os cidadãos nos merecem, naturalmente, e temos a obrigação de tomar uma decisão quanto a isto, não é? Porque foi presente à Assembleia da República. Agora, naturalmente, os seus deputados são livres. Sr. Deputado Armando Morisco, faz favor. Não sei se já tinha concluído, eu interrompi-o para esclarecer... Sr. Deputado Armando Morisco, faz favor.
Não é porque, enfim, porque é assinada a petição por 8 ou por 80 que nos merece maior ou menor consideração. Mas, de facto, a nota da admissibilidade está feita, proponho o arquivamento da mesma. Eu parece-me que não faz sentido uma comissão como a nossa estar a gastar tempo, enfim, para uma audição que a própria nota da admissibilidade diz que deve ser arquivada esta. Portanto, da parte do Partido Socialista, não nos parece que seja relevante estarmos a fazer audição sobre esta matéria.
Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não obstante, não vamos pôr em causa, naturalmente, a nota técnica e a sugestão de arquivamento, o Grupo Parlamentar do Chega entende que qualquer petição, e nós estamos aqui para ouvir o povo, para representar o povo, concordemos mais ou menos com o fundamento da petição, eu acho que nós estamos eleitos para ouvir o povo. E se não temos outra forma de os ouvir, os que usam o seu direito e dever de cidadania, que é através da petição pública, acho que mais ou menos trabalho, mais ou menos tempo, e eu aqui tenho que discordar do Sr. Deputado Armando Mourisco, nós temos que arranjar tempo para ouvir os cidadãos. E isso é por via da petição e é em comissão. Portanto, nós vamos votar favoravelmente à admissibilidade da mesma. Obrigado.
Não registro mais inscrições quanto a esta matéria. Nesse caso, vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Uma abstenção do Partido Socialista que registro. Está, no entanto, aprovada. Não sendo obrigatória a audição dos peticionários, temos também que votar a audição do peticionário, dos peticionários em sede de comissão. E, portanto, passaremos aqui para uma segunda votação que tem que ver exclusivamente com a ultrapassagem dessa não obrigatoriedade da audição. Portanto, quem vota contra a audição do peticionário, dos peticionários? O PSD. Quem se abstém? Diga.
Eu fiz confusão porque o que estávamos aqui a votar era a nota de admissibilidade e não a audição, na primeira votação.
Na primeira
Portanto,
votação,
eu cometi um erro ao dizer que nos abstínhamos. Não, nós, o Partido Socialista vota a favor da nota de admissibilidade. Coisa diferente tem a ver com...
Certo, exatamente. São duas votações separadas e que... Portanto, se calhar repetimos a segunda votação, porque julgo que os serviços também não tomaram nota da segunda votação, porque estávamos a meio. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não obstante o voto de face do Partido Socialista, todos nós percebemos o porquê, uma vez que à direita se votou favoravelmente, ficava mal ao Partido Socialista, que se diz o defensor do povo, votar contra ouvir o povo, mas ficou bem ao Sr. Deputado Armando Mourisco dar esse passo atrás e corrigir o sentido de voto. Agora, para a segunda votação, eu deixo um apelo ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. É que vote favoravelmente. E volto a dizer, de que nos interessa estar a aceitar ou votar favoravelmente à admissibilidade de uma petição, se depois não vamos conseguir ouvir o primeiro subscritor? Porque há muito mais para dizer do que o que está numa petição. Portanto, e não nos custa ouvir, não nos deve custar ouvir. Nós somos eleitos para ouvir. E se nós somos eleitos para ouvir o cidadão e para servir o mesmo, não devemos estar a inviabilizar que o cidadão seja ouvido e que explique os seus fundamentos em sede de comissão. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor.
Se permite, porque não há aqui um bolo de face. Há aqui um erro da minha parte, porque estaria a votar a questão da audição e serei coerente com a votação que fiz anteriormente, nós não condicionamos o nosso voto ao voto da direita ou da esquerda. Agora, tinha a ver a votação com a admissibilidade. E depois, em relação à votação, relativamente à audição e ao que temos que ouvir o povo, eu depois também me pronunciarei sobre isso.
Com certeza. Não registro mais nenhuma inscrição quanto a esta matéria, portanto, temos aprovada a admissão da nota de admissibilidade da petição. Passamos agora para o segundo momento, que iremos repetir, porque houve aqui esta incompreensão de parte a parte, quanto à audição dos peticionários desta petição, passo a redundância. Alguém quer usar da palavra para este efeito? Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor.
Relativamente à audição, mais uma vez, agora vou reafirmar a votação inicial, não porque seja uma questão de trabalho ou não. Aliás, o deputado Filipe Melo sabe muito bem que os senhores deputados do Chega, já por várias vezes também entenderam que foram aqui feitos requerimentos para a audição e que não estiveram a favor, mas enfim, são interpretações. Mas não tem a ver com serem mais ou menos subscritores, como eu referi, e também partilho da reflexão do Sr. Deputado Filipe Melo, que provavelmente nem é esta comissão que deve analisar este requerimento. Estamos a falar sobretudo de espaço público e, portanto, será provavelmente a 13ª que terá que ver estas matérias, mas dizer que nós vamos abster-nos, não querendo pôr em causa, se querem votar a favor e que a audição seja feita. Agora, é preciso que esta comissão pondere, e não tem a ver com querer ou não querer trabalhar. Se alguém que gosta de trabalhar é o Partido Socialista, demonstrou, eu próprio poderei na primeira pessoa testemunhar isto, fui autarca durante 12 anos, portanto, se alguém está habituado a ouvir e a andar no terreno e a perceber essas matérias, também serei eu. Agora, pensemos bem, nós estamos numa comissão que tem muito trabalho pela frente, que este trabalho vai se intensificar. Agora eu pergunto ao Sr. Deputado Filipe Melo, se cada vez que oito militantes ou simpatizantes, por exemplo, do Partido Chega, quiserem fazer uma petição, se nós vamos constantemente estar a fazer audições. Esta é a questão, quer dizer, é aqui um peso e uma medida que é preciso ter para que aquilo que for, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, que for deliberado, é que depois não tenhamos dois pesos e duas medidas. É que se hoje aceitamos uma audição com oito petições, amanhã penso que não teremos autoridade para estar a impedir que outras oito e outras oito e outras oito e outras oito e outras oito assinaturas possam fazer centenas e centenas de audições e subcarregar esta comissão com assuntos que, não deixam de ter importância para estes oito subscritores, poderão sobrepor-se a assuntos de maior importância para o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carlos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para ser claro, e aqui por uma questão de coerência e também por uma questão de gestão de trabalhos e também por uma questão de exemplo que acho que devemos dar à Comissão, ao Parlamento e aos peticionários. Nesse sentido, parece-nos que não faz sentido estarmos a ouvir uma petição que é subscrita por oito cidadãos. Isto não significa que o tema não seja relevante e não significa que estamos, de alguma forma, a menosprezar esses oito cidadãos. Simplesmente, como disse, e bem, o Sr. Deputado Armando Morisco, estamos aqui a abrir um precedente que pode ser grave. E até diria mais que se a informação que passe para a população é que esta comissão vai ouvir todos os peticionários de todo o tipo de petições, basta existirem petições que são enviadas apenas com o primeiro peticionário e nós vamos analisá-las e ouvir. A nosso ver, isso não faz sentido e tenho a certeza que se este tema for relevante para estes oito peticionários, certamente conseguirão de uma forma muito fácil a conseguir mais pessoas que considerem também o tema relevante e aí a Comissão, com outro tipo de peso, certamente o tratará de outra forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que o Sr. Deputado Filipe Melo também se faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sinceramente lamento, e isto que fique registado naturalmente em ata, que há portugueses de primeira, há portugueses de segunda para o Partido Socialista e para o Partido Social Democrata. E lamento dizer isto, principalmente até do PSD, sendo um partido de centro-direita, faz a distinção entre o que é uma petição com 10, 11, 15, 20 mil subscritores e outra com 8. Eu recordo que não é por ter 8, ou nem que fosse apenas um único subscritor, que deixa de ser um cidadão. Cidadão esse que nos elegeu, que espera de nós algo diferente do que está a ser feito aqui. Um cidadão que recorre pela via mais correta, mais democrática que existe, que é a petição pública, que é fazer chegar à Assembleia da República, ao órgão decisor, as suas preocupações e quer ser ouvido. Agora, está visto que o Partido Socialista gosta mais é das manifestações de rua, como os PCPs e arremessos contra os vidros e escolta policial aos deputados que querem sair. Essa é a forma de manifestação. Eu prefiro esta. E para aqueles que se manifestam aqui, que atiram pedras contra a Assembleia e forçam a entrada, eu tapo os ouvidos. A estes eu quero ouvi-los. Porque esta é a forma de se fazer ouvir. Esta é a forma correta de, no nosso país, se fazer ouvir, de se fazer escutar. Porque eles têm voz. Seja um, oito ou 80 mil. Mas está visto que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata, mais uma vez, estão juntos neste desiderato de não ouvir a população, porque são poucos. Mas são esses poucos que os elegem. E o Sr. Deputado Armando Morisco puxou aqui dos galões a dizer que foi autarca durante 12 anos. Ó Sr. Deputado, eu sou autarca há 5 e ouço a população. Mas olha, o Sr. Deputado foi autarca no tempo em que o atual candidato à presidência da República, que vai à segunda volta agora, disse ainda ontem que só falava quando era pago. Mas o senhor está a ser pago para ouvir, não é para falar, é para ouvir estes cidadãos. E está a ser pago por esses mesmos cidadãos. Portanto, o Sr. Deputado tem obrigação, não é dever, tem obrigação de os ouvir. Porque o Sr. Deputado, enquanto autarca e enquanto deputado, é pago pelos cidadãos. E se os cidadãos pedem para ser escutados, o Sr. Deputado só tem que os escutar. Olha, eu, como sei que sou pago por eles, estou disponível para os ouvir. Seja oito militantes do Chega, do Partido Socialista, do PCP ou do MRPP. São cidadãos. Eu posso não gostar da cor deles. Eu não gosto do rosa. Mas se houver 8 cidadãos rosa, ou com cartão rosa, que queiram vir aqui falar, eu sou todo ouvidos para eles. É só isto, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo. Sr. Deputado Filipe Sousa, estava inscrito primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Uma opinião muito, muito direta e sentida. Eu sempre privilegiei o saber ouvir, independentemente de saber o que é que vem do outro lado. Eu darei aqui uma sugestão, porque também já comunguei desta prerrogativa noutras comissões. Não sei se seria possível criar uma subcomissão, eventualmente, e elas funcionam e têm funcionado muito bem. E percebo que esta comissão tem um volume de trabalho intenso. Falo por mim em particular, por sendo onde muitas das vezes já falhei aos trabalhos, mas uma subcomissão poderia ser uma oportunidade também de não deixarmos ninguém de fora. Portanto, deixava aqui essa sugestão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ainda temos ainda as inscrições do Sr. Deputado Ricardo Carlos e Armando Mourisco. Eu pedia que, de alguma forma, fôssemos sucintos na discussão desta matéria, julgo que já estão devidamente clarificadas as posições dos diversos grupos parlamentares e julgo que esta discussão arrisca a prolongar-se indefinidamente a propósito de um assunto que está, obviamente, nos poderes da Comissão ouvir ou não este peticionário e é uma coisa que, de alguma forma, podemos resolver pela votação democrática com a posição de cada um. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar nota, Sr. Presidente, e corrijo-me se eu estiver enganado, mas para ficar, para o Sr. Deputado Filipe Melo ter a consciência disso, que a reunião não está a ser gravada. Portanto, não poderá utilizar as imagens das declarações. À Assembleia existe um requerimento que foi aprovado. E o requerimento, o regimento que foi aprovado. E o regimento pressupõe diferentes tipos de tratamento para as petições, tenham elas uma, 100, 1000 peticionários. Tudo o resto é à discricionariedade da Comissão. Pronto. E o que está no regimento, o senhor Deputado Filipe Melo transmite-nos que não podemos tratar as pessoas de formas diferentes. E aqui é muito claro, o regimento, por exemplo, discrimina de forma negativa o Sr. Deputado Filipe Sousa porque é um deputado único. São consequências das regras. O deputado único não tem as mesmas prerrogativas regimentais que tem um grupo parlamentar. São as regras. Nós podemos gostar delas ou não gostar delas. Tendo sido elas aprovadas. Acho que temos que as cumprir. Naquilo que diz respeito à opinião do PSD, será vertida no voto. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Mourisco, se faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, pelo requerimento que é feito, pela petição que é feita, esta matéria até cai no âmbito da responsabilidade municipal. As propostas que estão aqui nesta petição têm a ver com limitação de horários, dias de funcionamento, proibição de colocar mobiliário no espaço público. Isto, ao fim e ao cabo, estamos a tratar de ocupação de espaço público, é do domínio municipal, é da responsabilidade dos municípios gerir estas matérias, autorizar o funcionamento do espaço até X horas ou menos X horas, autorizar ou não a ocupar com mobiliário espaço público. Não faz sentido esta comissão gastar tempo com estas questões que não são da sua responsabilidade e que em nada contribuiríamos para a solução. Quanto à questão, Sr. Deputado Filipe Melo, eu percebo o número que está a fazer, já teve a indicação, não está a ser filmado, portanto, mas que fique registado. É o número, mas olha que a mim não me assenta a carapuça. A mim não me assenta a carapuça. Sabe que eu fui autarca 20 anos. Veja os resultados eleitorais que eu sempre consegui e veja se eu merecia ou não merecia o parque salário que sempre recebi. Quer dizer, nós somos pagos para trabalhar, mas o Sr. Deputado Filipe Melo convém começar também a dar o exemplo e ser esse exemplo que transporta lá para fora para a sociedade. Não é tirar. Acha que é falta de vontade de trabalhar, de estar presente, de participar e mais. Olha, e se alguém tem que dispensar escoltas policiais, olha que não é ninguém do Partido Socialista. Os elementos do Partido Socialista, que eu saiba, nem o seu líder, anda na rua com escoltas policiais. Ao contrário de outros líderes partidários que nós vimos, em que não saem à rua sem escoltas policiais. Por isso, vamos tratar as coisas devidamente, sem números de maior, porque não faz sentido. Nem vamos resolver os problemas do país com estes números.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sucintamente, respondendo primeiro ao Sr. Deputado Ricardo Carlos, Eu já cá ainda há mais tempo que sou deputado, com o devido respeito, portanto eu sei que reuniões de comissão que não são gravadas, mas lá está, mas eu não preciso que seja gravado. A minha preocupação, e devia ser a sua preocupação, e do Sr. Deputado Armando Mourisco, é com a população. E nós não precisamos estar a gravar, nem eu estou a gravar, nem o meu colega me está a filmar para depois pôr nas redes sociais. Não é isso que está em causa. O que está em causa aqui é que nós, e estamos à porta fechada, eu posso dizer isto com toda a legitimidade, o que está em causa é a defesa do cidadão. E o que os seus deputados estão aqui a fazer é tudo menos a defesa do cidadão. E eu não vou transpor isto lá para fora. Estamos a falar cá dentro. Estamos a falar cá dentro. E o que está a ser discutido aqui dentro não vai ser transposto para fora. Mas acho ridículo nós sermos eleitos e não ouvirmos os cidadãos que nos elegem. Acho isso, desculpe o termo, mas uma pouca vergonha. E o Sr. Deputado Armando Mourisco utilizou uma expressão que eu não aceito. Gastar tempo. Ó, Sr. Deputado, quando estamos em campanha e precisa do voto deles, anda na rua, anda a ouvi-los, anda a falar com eles. Isso não é gastar tempo. Diga, é gastar tempo ou não? Ou quando está-lhes a pedir o voto... Não estou não. Vai-me desculpar. Quando vai para lá em campanha, andar na rua todos os dias, não está a gastar tempo. Não, está a ganhar tempo, está-lhes a pedir o voto. Depois deles lhe darem o voto e o Sr. Deputado estar aqui, já não é gastar tempo. Aí, já não temos que ouvir. Então, gastar tempo a ouvir cidadãos e não sei o quê, não sei o que mais. Ó, Sr. Deputado, vamos ser corretos e vamos ser coerentes. E vamos ser coerentes. E em relação ao que o Sr. Deputado disse da escolta policial, devia lastimar-se por isso. Sabe porquê? Porque se vivêssemos num país seguro, onde a liberdade de expressão é para toda a gente, certamente que não gostava, nem se sentia bem, ver um dos seus pares, ou vários dos seus pares, ameaçados constantemente. E com provas, e as autoridades têm essas provas, ameaçados de morte. Tanto os... Sr. Deputado, deixe-me concluir. Tem estado muito irrequieta desde o início.
Vamos ouvir-nos com respeito e com a consideração que o mandato de cada um nos merece.
A Sra. Deputada está irrequieta desde o início da sessão comigo. Mas se a Sra. Deputada quiser, diz-me o seu nome, eu faço um vídeo para o TikTok ou para onde quiser e até falo no seu nome.
Sr. Deputado, vamos atermos ao tema que aqui nos traz e à matéria que estamos a debater nesta comissão. Julgo que...
Isto, então, mesmo para concluir, Sr. Presidente.
E pedia-lhe que concluísse, julgo que esta discussão já vai demasiado longa para o tema.
Mesmo para concluir, até porque já se sabe o sentido de voto e já se sabe da não admissibilidade para a audiência dos subscritores. Tudo muito bem, passamos isso à frente. Naturalmente que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata não vão passar impunes disso. Obviamente que nós iremos fazer uma nota de imprensa a dizer um cidadão não pode ser ouvido porque o PSD entende que 8 é diferente de 8 mil, e é, e porque o Partido Socialista diz, e a expressão é esta, e vai estar em ata, não vamos gastar tempo a ouvir 8 cidadãos. Portanto, isto naturalmente vai ser tornado público. E depois fica ao critério, mais uma vez, ao critério do povo, que é soberano, e o povo vai-se apercebendo disso, e a prova evidente é que passa um partido de primeiro partido no espectro político nacional para terceiro. Por algum motivo será.
Certo. Senhores deputados, eu naturalmente terei a condescendência necessária. Eu julgo que a matéria que aqui nos traz tem que ver com debater se esta comissão entende ou não que deve ouvir os peticionários desta petição em concreto. Já divergimos e pronto, eu tive aqui a condescendência que julgo que é devida também ao Presidente em exercício da Comissão para que pudéssemos de alguma forma explanar os argumentos, mas julgo que será consensual que a discussão já está muito para lá do âmbito do que aqui nos traz e até das competências que são próprias desta Comissão e, portanto, se concordar e consensualizarmos isto, julgo que podemos passar à votação sem mais questões. É assim? Sr. Deputado Júlio Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar nota do seguinte, é uma grande honra estar nesta comissão como suplente. Há relativamente pouco tempo, felizmente, houve uma troca de outra comissão para esta comissão. porque é uma comissão que me diz muito mais a nível quer da economia, quer da coesão territorial, porque eu fui eleita por um círculo do interior do país e, portanto, a coesão territorial, social e económica, para mim, e como deputada eleita, com todos os direitos e deveres que assistem a todos os deputados, é realmente importante estar nesta comissão. De facto, estarei nesta comissão sempre com respeito por todos os senhores deputados, com respeito também pelo senhor Presidente e também para com todos aqueles que nos ouvem ou quando as comissões são gravadas. E ao respeitar cada uma das pessoas que fazem parte desta comissão, e obviamente todos os assistentes que aqui estão, há uma questão que me parece evidente, que é a priorização de alguns assuntos que de facto são importantes e vitais para as populações. E essa priorização faz-se até nos hospitais. Ou seja, se eu for ao hospital e tenho isto só para exemplificar, por exemplo, uma forma de nós priorizarmos algumas situações que nos parecem determinantes e que põem em causa a vida de uma pessoa. Põe-nos uma pulseira vermelha quando nós temos, e está em causa a nossa, há um risco enorme de saúde imediato, ou seja, é emergente esse atendimento, ou quando nós temos uma pulseira verde, quando não existe essa emergência. E, portanto, eu acho que aqui o que está em discussão, e perdoem-me porque, de facto, julgo que aquilo que está em questão existe esta situação neste momento relativamente a este requerimento. Todos os requerimentos que entram nesta comissão, obviamente, como em todas, são importantes, mas, de facto, nunca podemos deixar de priorizar determinadas questões que, ao darmos a mesma importância e a mesma prioridade a todos, estamos a deixar de fora questões que são vitais e emergentes para o próprio território, sem pôr em causa as questões relacionadas com o número de peticionários que, quanto a mim, são menos ou mais relevantes, dependendo do assunto. E, portanto, agradeço, obviamente, esta oportunidade de explicar esta minha posição e parece-me que é mais que evidente o respeito mútuo que todos devemos e temos uns pelos outros e principalmente pela Casa da Democracia, que é de todos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu julgo que estamos em condições. Sr. Deputado Filipe Melo, pede a palavra para... Sr. Deputado, eu peço desculpa, mas eu julgo que esta matéria está mais do que escalpelizada, mais do que esgotada. Já todos os grupos parlamentares explicaram as suas posições e as suas razões. Eu julgo que estamos a deixar resvalar esta discussão para matérias que já nada têm a ver com o assunto que aqui nos traz. E acho que devemos respeito, quer aos peticionários, quer aos eleitores, quer à instituição em que integramos. E, portanto... Ó Sr. Deputado, eu compreendo que... Bem, vou colocar então à votação a audição ou não nesta comissão dos peticionários desta petição. Quem vota contra? PSD e UPS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Bom, portanto, o Chega vota a favor, é assim? Ó Srs. Deputados, eu peço aqui, ó Srs. Deputados, é dois contra e um a favor, é assim?
E o
JPP a favor. Portanto, está rejeitada a audição com os votos contra do Partido Socialista e do PSD e o voto a favor do Chega e do JPP. É assim, certo? Podemos então avançar, ponto 8 da nossa ordem de trabalhos, que tem que ver com a distribuição e nomeação do relator para a elaboração de um relatório que tem que ver com o regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativamente à criação das carteiras empresariais europeias. Esta nomeação cabe ao grupo parlamentar do PSD, julgo que fará a indicação oportunamente. É assim? Muito bem. Portanto, o prazo é dia 11 de fevereiro para a aprovação aqui. Exatamente. Portanto, o relatório terá que ser elaborado e votado na comissão até ao dia 11 de fevereiro.
Vamos voltar aos
outros. Sim, sim. Temos ainda aqui, pedia portanto ao grupo parlamentar do PSD que com a rapidez que for, possível faça esta indicação, porque na realidade há pouco mais de 15 dias para a elaboração e depois até a votação deste relatório nesta comissão, portanto o tempo neste caso urge. Regressamos então ao início da nossa reunião que tínhamos, se se recordam, ultrapassado em virtude de, no momento, circunstancialmente não se encontrar o Grupo Parlamentar do Chega, que tem que ver com um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para uma audição conexa com a Comissão de Infraestruturas e, portanto, como sabem, esse requerimento já foi aprovado na Comissão de Infraestruturas. E, portanto, a questão aqui que temos que decidir é se consideramos que deve a Comissão de Economia ou não participar nesta... Tem que ser votado aqui. É isso?
Primeiro tem que ser...
Admitido e votado. Admitido aqui. Muito bem. Portanto, precisamos aqui de perceber se há consenso nesta Comissão para haver esta admissão deste requerimento nesta Comissão e haver uma posterior votação, sendo certo que a Comissão de Infraestrutura já sobre ele se pronunciou.
Foi adiado na
anterior reunião. Sim, sim, sim. Não sei se o Chega quer usar da palavra a este respeito, talvez seja útil para clarificar, digamos, não só a posição do partido, como até aquilo que já se passou numa comissão que não a nossa, na prática. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu penso que o requerimento é do conhecimento de todos, tem a ver com a Eli Portugal, com os contratos que foram feitos, com o lesar também em muitos milhões o Estado português e naturalmente por ser heliporto, helicópteros e serviço de transporte vai cruzar com a 13ª Comissão, mas parece-me, aliás que está inclusive é aprovado na 13ª Comissão já, mas parece-me que seria todo o interesse da nossa Comissão, não só pelo aspecto da economia, mas também pela coesão territorial, porque muitos destes voos eram operados entre concelhos, entre distritos, privilegiando também o que deveria ter sido a ligação ao interior do país. E por este facto, eu acho que também seria importante esta comissão associar-se a este requerimento. E fazermos as devidas audições em conjunto com a 13ª. Perdão, Sr. Presidente, com a 14ª.
Certo. Há aqui também um tema que eu, de facto, não referi quando lancei este tema à discussão, mas, de facto, a tutela e, digamos, as matérias que têm a ver com a Caixa Geral de Depósitos são matéria da COFAP, da 5ª Comissão, e não propriamente da Economia e Coesão Territorial. Portanto, eu não sei até que ponto a nossa própria Comissão tem ligação conexa com esta matéria, não é? Eu diria, assim, numa análise prévia, e é também esse o entendimento do Presidente de Direito desta Comissão, que esta matéria, a ser conexa com alguma comissão, será com a 5ª e não com a 6ª, onde estamos. Mas aí depende dos grupos parlamentares o entendimento sobre se este requerimento deve ou não ser aqui admitido e votado, não é? O Chega mantém a posição de que deve ser nesta comissão que este assunto deve ser tido e não na 5ª. É assim?
Sr. Presidente, sim, mantemos, não obstante, e também faz sentido o que o Sr. Presidente diz, de envolver a COFAP, porque se trata de banca, Caixa Geral de Depósitos, mas eu reitero que esta comissão tem todo o interesse também em associar-se, ou no nosso entendimento deveria ter, porque mexendo com a parte económica...
Deputado, desculpe interrompê-lo, mas aqui o tema não é o tema do interesse, é o tema de se cai ou não nas competências que nos estão adstritas.
Cai,
não é?
Cai, com certeza.
Obviamente, do ponto de vista do interesse, transversalmente tudo é economia e quase tudo é coesão territorial. O que temos aqui que procurar saber é ter um critério que tem que ver com as competências que são desta comissão e nós, na realidade, não exercemos qualquer competência no que tem a ver com a banca e com a Caixa de Depósitos. Só para clarificar, desculpe tê-lo interrompido.
Nada. Sr. Presidente, naturalmente que tem, porque tratando esta Comissão de Coesão Territorial, é certo e sabido que havia estes voos, ou pseudo-voos, de ligação entre os vários distritos do país. Mais uma vez, o interior é que sai prejudicado com esta máfia que era este negócio de aviação. Portanto, eu volto a dizer, tem todo o sentido e toda a conexão envolver a parte, principalmente, da coesão territorial. Naturalmente, como ouvi o Sr. Deputado Ricardo Carlos dizer que tudo é economia, nem é tudo, é quase tudo, mas mesmo que fosse tudo economia, era bom sinal, era sinal que esta Comissão tinha mais trabalho, podia haver aqui alguns deputados que não iam gostar, mas mais trabalho para gerir. Portanto, eu mantenho que é do interesse desta Comissão associar-se a isto por via da coesão territorial.
Muito bem. A admissão do requerimento exige que haja consenso entre as diversas forças, portanto, Sr. Deputado Ricardo Carlos, depois o Sr. Deputado Armando Morisco a seguir.
Sr. Presidente, só para dar nota, eu acho que terá a ver com a minha experiência e com a grande experiência do Sr. Deputado Filipe Melo, e que já cá está há mais tempo e que podem não ter a absoluta certeza de que houve uma alteração nas comissões neste Parlamento e que nós temos a economia e a coesão e não temos as infraestruturas nem os transportes. E acho que isso é de todo relevante. Depois, terminando, só dizer, Sra. Presidente, que a nossa opinião vai precisamente ao encontro do entendimento do Sr. Presidente Pedro Coimbra. E é isto, portanto, a nossa posição é clara.
Muito bem. Sr. Deputado Armando Morisco.
Bom, nós também entendemos que esta matéria não cabe no âmbito desta nossa comissão, mas sim na 14ª e na 5ª. Aliás, este requerimento já foi votado e aprovado na 14ª. Portanto, parece-me que, de facto, não faz sentido nós estarmos a imiscuir-nos, por assim dizer, em assuntos que são de outras comissões, porque, no nosso entendimento também, não gostaríamos que fizesse o mesmo com a nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só mesmo para terminar, diz-me a minha elevada experiência, eu sei que o Sr. Deputado Ricardo Carlos não gosta, mas que quando há uma mudança do Governo, a lei orgânica do Governo é das primeiras coisas que eu leio. E quando este Governo decidiu atribuir um super-ministério a um ministro que nem sequer às comissões gosta de vir responder, está tudo dito, e esta comissão perdeu algumas competências porque um super-ministro tinha de as ganhar, só que não ganhou, mas pronto, isso é um à parte, e esta comissão perdeu o que há anos tinha sobre a sua alçada, que é infraestruturas, transportes, habitação e tudo mais. Mas passemos à frente, diz-me a minha experiência que não devemos chorar sobre o leite derramado. Sendo sensível aos argumentos dos dois grupos, vamos manter a votação.
Muito bem. Então, nesse caso, mas não havendo consenso, nós não podemos trazer a votação aqui. É assim, não é? Desculpa. Quem vota contra? PSD e UPS. Quem se abstém? O Sr. Deputado Filipe Sousa. Quem vota a favor? Chega, naturalmente. Está, portanto, rejeitada esta possibilidade. Passamos então para o ponto 1.2 da nossa ordem de trabalho, que tem também a ver com uma audição conjunta na Comissão de Reforma do Estado e do Poder Local, para a audição do Sr. Ministro Adjunto e da Reforma do Estado e do Presidente do Conselho de Administração da AEP, sobre as causas que levam a que as empresas portuguesas estejam na cauda da Europa no que respeita à adoção das tecnologias de IA. Este requerimento já está aprovado na 13ª Comissão e, portanto, como está sob condição de a audição ser conjunta, compete-nos a nós deliberar aqui se entendemos ou não que esta audição deve realizar-se em conjunto connosco. Não sei se vale a pena alguém inscrever-se quanto a isto, julgo que a intenção é clara, podemos passar de imediato à votação. Muito bem, quem vota contra? Quem se abstém? Está, portanto, aprovada esta audição conjunta, que será naturalmente... que será, portanto, feita em conjunto com a 13ª Comissão e teremos que agendar oportunamente. Apenas aqui um... segue-se de imediato e pedia que não fizéssemos nenhum intervalo, naturalmente, uma reunião de mesa e coordenadores. De todo modo, há aqui um tema que eu quero desde já colocar. O Sr. Presidente Pedro Coimbra indicou na próxima semana que a reunião se possa fazer na terça-feira durante a manhã, creio que é às 11 horas.
A primeira às
10h30, temos duas audições, uma com a estrutura de missão Recuperar Portugal e a segunda com a Comissão de Controlo e Auditoria do PRR. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Sr. Presidente, é um pedido barra sugestão, uma vez que para a semana também os plenários estão suspensos. E há dois grupos parlamentares que vão estar a apoiar os candidatos, no caso o Chega e o Partido Socialista. Sim, e naturalmente que grande parte do PSD vai também apoiar o Partido Socialista. Eu o que eu sugeria, Sr. Presidente, é que nós pudéssemos, e apelava à boa vontade do Sr. Presidente, uma vez que nós vamos estar mobilizados também em campanha, alinharmos com a suspensão dos trabalhos plenários, também em comissão. Sou pena de vermos reduzido significativamente o número de deputados presente.
O tema aqui é que já temos a confirmação, pelo menos, de uma audição, né, que estava prevista, que é da estrutura
certo,
de missão Recuperar Portugal.
Apelando ao bom senso das pessoas, primeiro havendo concordância do Sr. Presidente e dos restantes grupos parlamentares, havendo essa concordância... apelar também ao bom senso, que eu acho que vão perceber...
O grupo parlamentar do Chega sugere que na próxima semana nem sequer haja qualquer agenda
de comissão. Sim,
é
sim,
isso.
Sim.
Portanto,
sim.
Independentemente de ser terça ou quarta-feira.
Terça de manhã.
Muito bem. Sr. Deputado Armando Mourisco, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Está a ver que, afinal, os deputados do Partido Socialista são trabalhadores. Ao contrário dos deputados do Chega, nós até entendemos que nem devia haver encerramento dos trabalhos parlamentares. E, portanto, afinal, nós temos mais vontade de trabalhar. Mas também entendemos, enfim, que é preciso um esforço final mais acentuado para tentar ter o tal melhor resultado que o outro teve. E, portanto, nós compreendemos. Mas, senhor Presidente, as miniférias que o grupo parlamentar chega quer, nós não partilhamos a mesma ideia. Achamos que deve haver comissões, aliás, como achamos que devia haver trabalho parlamentar, e é compatível irmos para a campanha eleitoral, termos a comissão. Eu só deixaria aqui um registro, é que alguns dos deputados do Partido Socialista que fazem parte desta comissão entendem é que o horário deve ser um bocadinho mais tardio, porque já tinham também compromissos, incluindo nesta Assembleia. Não tem a ver com campanha eleitoral, mas tem a ver com audiências que agendaram e, portanto, se for possível, 11h30, a partir das 11h30, meio-dia. Não sendo possível, nós estamos, de qualquer forma, de acordo que possa iniciar-se às 10h30 da manhã. Se for possível compatibilizar,
11h30,
meio-dia.
É às 11h30 mesmo.
Se for possível. Se não for possível, nós, naturalmente, cá estaremos às 10h30 para realizar os trabalhos necessários.
Sr. Presidente, a informação e da decisão que foi tomada em conferência de líderes, para além da suspensão das sessões plenárias, inclui a indicação de que as comissões devem ocorrer na terça-feira da parte da tarde e na quarta-feira da parte da manhã. Portanto, no máximo, aquilo que estaríamos aqui a discutir é uma ligeira exceção para a tarde começar um bocadinho mais cedo. Da parte do PSD não vemos nada a opor e penso que, pelo menos, os grupos parlamentares de grande dimensão deste Parlamento terão certamente a possibilidade, dentro da sua composição, garantir que alguém conseguirá estar presente. Muito obrigado.
Sim. Só apenas uma precisão, a indicação da Conferência de Líderes é terça durante todo o dia e quarta-feira de manhã, o que significa que nós podemos aqui contrabalançar, naturalmente facilitando, digamos, a vida a cada um dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, e eu aqui vou ter que concordar com o Sr. Deputado Ricardo Carlos, os grupos parlamentares de maior dimensão far-se-iam representar, e nos chega também. Se não estiver eu e se não estiver o deputado Pedro Tavares, vão estar outros. temos muitos, onde estar outros, certamente, e não vamos deixar de marcar presença por causa disso. Agora, eu percebo, e com o micro ligado também, agora vou dizê-lo, para ficar em ata, eu percebo o que diz o Sr. Deputado Armando Morisco. Se o meu candidato fosse o Dr. António José Seguro, nem eu vontade tinha de fazer campanha, como é verdade. Nem vontade eu teria, mas também percebo o deputado Ricardo Carlos. Entre não fazer campanha...
Eu percebo que está bastante inspirado, mas o tema aqui não entre não fazer presidenciais.
Mas também percebo o deputado Ricardo Carlos. Entre não fazer campanha ou fazer campanha pelo professor António José Seguro, mais vale vir para as comissões. Eu também percebo.
Eu compreendo. Portanto, o seu sentido do humor.
Senhor Presidente, não é sentido do humor. Eu vou terminar. Agora, como nós temos todo o orgulho no nosso candidato e grande expectativa e esperança em relação ao nosso candidato, naturalmente que, e isto está previsto também regimentalmente, trabalho político.
Sim.
Isto é o que está previsto. Sim. E nós vamos exercer essa prerrogativa de trabalho político, porque sentimos que para o país o nosso trabalho político, olha, o tal ouvir as pessoas e não gastar tempo depois, é isto que nós vamos tentar fazer na rua.
Bem, concluindo, eu procurarei, junto do Presidente da Comissão, o deputado Pedro Coimbra, articular estas questões. Nós temos já uma confirmação às 11h30 de terça-feira. Falta ainda a confirmação da estrutura de missão Recuperar Portugal. Articularemos essa questão e durante o dia de hoje o deputado Pedro Coimbra ou eu próprio, através dos serviços da Comissão, comunicaremos, digamos, qual é a decisão que é tomada a propósito deste assunto, sendo certo que ficou clara a posição de cada um. Agora também compreendam que, sendo difícil os agendamentos com as entidades que se dispõem a vir aqui a nosso pedido, também não é, digamos, cordial da nossa parte ir agora dizer que uma data que foi previamente agendada deve, pura e simplesmente, anular-se, não é? Pronto, seguimos com a nossa reunião de mesa e coordenadores. Sim, Sr. Deputado, faz favor. Eu ia dar por concluído para passarmos para a
peço desculpa e não me levem mal, mas acho que é importante a chamada de atenção à Comissão e a todos os grupos parlamentares. Apesar de nós aqui em Lisboa não o termos sentido muito, há estragos muito elevados pelo país. Ainda há várias regiões do país que não têm eletricidade a esta hora. As equipas e a população está na rua a cortar árvores, a tentar repor telhados. Há situações mesmo muito graves. E por isso eu deixava só a nota para estarmos todos atentos e se calhar até no futuro iremos ter que chamar aqui esta comissão entidades que representem, por exemplo, empresas e que certamente ficaram com muitos danos e que certamente que o Estado terá que ter alguma forma de apoio. É só esta nota que eu gostava de dar. Empresas e também já agora pessoas naturalmente individuais. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado. Por concluída a nossa reunião ordinária, seguimos de imediato para a reunião de mesa e coordenadores. Os seus deputados que não façam parte podem de alguma forma ausentar-se. E pedia que agora nesta segunda parte tenhamos aqui uma disciplina mais férrea para termos algum tempo para ainda podermos almoçar, digamos assim, que a reunião acabou por prolongar-se durante mais algum tempo. Sem mais demoras, temos um primeiro ponto que tem que ver com um pedido da audiência da ANJAP, a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, que julgo que teremos que agendar, portanto, para um período pós-eleições presidenciais, naturalmente, de todo modo, julgo. A Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, a AJAP, julgo que será consensual a utilidade desta audição. É uma questão de procurarmos depois também com o Presidente da Comissão encontrar um agendamento para esta questão. A Comissão de Auditoria e Controlo, como há pouco já anunciei do PRR, confirmou a sua audição no dia 3 às 11h30, portanto essa questão em princípio estará assente. Teremos uma visita... Pronto, isso mesmo. Temos aqui um pedido de esclarecimento do Ministro do Ministério dos Assuntos Parlamentares, no sentido de saber quem da Comissão de Auditoria e Controlo do PRR deve vir à Comissão. A Comissão é presidida pelo Sr. Inspetor-Geral de Finanças e é também integrada pela Presidente da ADIC, pela Agência da Coesão, e tem um membro cooptado. A pergunta que é feita e é pertinente é saber quem é que nós pretendemos que represente a Comissão de Auditoria e Controlo, não é?
Apenas o Presidente?
Apenas o Presidente, ou virem todos, não é? Basicamente é isso. Agora, aí julgo que, sendo a requerimento do PS... Pois, julgo que... Porque entender. Muito bem. Portanto, nesse caso, transmitiremos ao MAP que será o Presidente da Comissão, portanto, no caso, o Sr. Inspetor-Geral de Finanças, que se fará acompanhar, porque é entender, e se o Presidente entender que deve ser, por exemplo, a ADIC a pronunciar-se sobre isso. A ADIC. Pois, e aí sobrepõe-se.
Mas também é...
Sim, são totalmente distintas, não tem nada a ver, não é? A questão é que os protagonistas acabam por ser os mesmos e é essa a razão porque o MAP foi como a União das Misericórdias, é a mesma coisa. Bem, então nesse caso comunicaremos que será o Presidente e que se fará acompanhar por quem entender. Temos depois uma visita do Grupo de Trabalho do Mecanismo de Recuperação e Resiliência do Parlamento Europeu, que nos propõe a data do dia 31 de março, entre as 14 e as 14h30, para uma eventual reunião conjunta com esta delegação do Parlamento Europeu, e que incluiria, além da nossa Comissão, a Comissão de Assuntos Europeus, a Comissão, a COFAP, e a Comissão da Reforma do Estado e Poder Local. Julgo que aqui, dia 31 de março, não sei que dia é que calha na semana, mas...
É uma terça-feira.
Mas eu julgo que o domingo de Páscoa é por aí, não é?
Sim, acho que é nesta altura.
O domingo de Páscoa é 29. Bem, mas também não colido aqui com esta questão. Portanto, eu julgo que podemos dar o nosso assentimento a esta questão do dia 31 de março, não é? E também, se não dermos, a consequência é, na realidade, a nossa comissão ser retirada desta reunião e, portanto, julgo que devemos dar o assentimento a esta data, porque com certeza que a data não se alterará se nós dissermos que não podemos nesse dia, não é?
Com a inclusão do almoço de trabalho, também tem.
Também tem um almoço de trabalho, certo. Mas aí, com certeza, teremos que compor uma delegação.
Sim, uma representação.
Uma representação. Mas pronto, isso depois o Presidente e os serviços a seu tempo, estamos a mais de 2 meses de distância, portanto, assentamos que no dia 31 de março iremos também participar. Bem, depois temos no ponto 2 daqui da nossa ordem de trabalhos um tema que tem a ver com as iniciativas da Lei do Jogo, que é necessário definir o prazo para a apresentação de questões pelos grupos parlamentares a dirigir à Unidade de Álcool, Drogas e Comportamentos Aditivos da Organização Mundial de Saúde. Não ficou definido um prazo, mas, e é uma questão que nós temos aqui que definir para que os grupos parlamentares possam, de alguma forma, dar o seu contributo, se assim entenderem. Eu diria que, se calhar, uma semana será um prazo razoável, não é? Estamos a dia 28, eu, se calhar, definiria até ao dia 4 de fevereiro, não é? A próxima quarta-feira. Não sei se acham... demasiado estreito, mas parece-me um prazo razoável para este efeito. Então, assentamos aqui que será até ao dia 4 de fevereiro. Não colido aí com nenhuma questão, pois não? Pronto, dia 4. Isso mesmo. Muito bem. Temos aqui também uma resposta do Dr. Pedro Reis, o ex-ministro da Economia do 24º Governo Constitucional, que, na sequência do requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, responde que, reiterando os meus esclarecimentos já prestados por escrito, e se mesmo assim entenderem solicitar comentários adicionais, nesse caso agradeço que me façam chegar as eventuais questões que entendam fazer sentido, endereçar-me por escrito e da forma a que possa responder também por escrito. Portanto, na prática, o Dr. Pedro Reis diz que se é o entendimento, no caso do Grupo Parlamentar do Chega, que não foi, digamos, esclarecida na primeira resposta as questões que pretendiam ver esclarecidas, que voltem, digamos, a clarificar as perguntas de forma mais objetiva para que a resposta venha por escrito. Portanto, na prática é isso que está aqui. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu peço então ao Sr. Presidente os bons ofícios da Comissão e dos serviços para responder ao Sr. Pedro Reis, que muito agradecemos essa disponibilidade, mas que o Grupo Parlamentar do Chega não tem por hábito, não gosta, nem concorda com audições por escrito. Para nós as audições são presenciais, são olhos nos olhos, e lá está, assiste ao Sr. Pedro Reis a prerrogativa de aceitar vir ou não a esta comissão, sem ter que invocar qualquer motivo, é o que decorre da lei, e nós cá estamos para cumprir e para fazer cumprir. Lamentamos, e é isso que eu peço os bons ofícios da Comissão para responder ao Sr. Pedro Reis, que, não obstante toda a consideração pessoal que temos pelo mesmo, que lamentamos o facto de não vir a esta Comissão prestar os devidos esclarecimentos, sabendo nós que possa ser incómodo para o Sr. Pedro Reis ter que vir aqui dizer algo que não fosse muito abonatório a favor do Governo, por ter sido até membro do anterior Governo, mas pensamos nós que é presencialmente que as questões se esclarecem. Muito obrigado.
Concluo então que o Grupo Parlamentar do Chega não pretende, digamos, por escrito, voltar a dirigir questões ao Sr. Ex-Ministro. Não sei se algum grupo parlamentar, a propósito disto, tem alguma coisa a acrescentar ou pretende, digamos, aceder à sugestão. Portanto, damos por encerrada esta questão. Temos depois aqui mais um conjunto de informações. A deslocação à Suécia, que nos vem, que vimos tratando já há umas semanas a esta parte, tem uma sugestão de datas de 2 a 5 de março, portanto, com a composição da delegação que já estava, digamos, definida. Portanto, é uma questão que durante o mês de fevereiro organizaremos também aqui entre nós, mas podem naturalmente tomar a devida nota. E depois um pedido que temos aqui também, que tem que ver com a organização por parte da presidência cipriota no dia 23 e 24 de fevereiro no Parlamento Europeu, que vai realizar uma conferência interparlamentar sobre a estabilidade, coordenação económica e governação, e a conferência sobre o semestre europeu, que aliás é uma atividade que costuma acontecer todos os semestres no âmbito das diversas presidências do Conselho. A sexta comissão, a nossa, costuma estar sempre representada nesta reunião, sendo que a chefia desta delegação cabe à quarta comissão dos assuntos europeus, como também é hábito, e neste caso caberá ao grupo parlamentar do PSD indicar o representante da sexta comissão para integrar esta delegação. Portanto, é mais uma indicação que peço oportunamente, e quanto antes, porque o prazo aqui está já também um pouco a queimar, porque a data é 23 e 24 de fevereiro, portanto, para efeitos organizativos, já temos aqui algumas questões. Um elemento apenas, sim. E é apenas um, porque, como sabem, este tipo de representações rodam. Sim, isso mesmo. 23 e 24. Bom, e chegamos ao fim dos temas que tínhamos aqui para a reunião de mesa e coordenadores. Se não houver mais nada, encerramos por hoje. E aguardemos então as confirmações para terça-feira. Não há mais nada, pois não? Pronto. Muito obrigado a todos. A reunião previa-se curta, mas acabou por ser longa. De todo modo, obrigado pelo vosso empenho e disponibilidade. Obrigado.